Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de
novo. Irmãos, ayer começamos a falar.
Irmãos, já começamos a falar.
Ayer comenzamos a hablar.
Ontem nós começamos a falar
de dois aspectos em relação à santificação.
De dois aspectos relacionados à santificação.
Vimos o primeiro aspecto da santificação.
Vimos o primeiro aspecto da santificação
em relação à limpeza, a limpeza que traz o evangelho.
Em relação à limpeza que nos traz o evangelho.
Como a sangre de Cristo nos purifica.
Como o sangue de Cristo nos purifica.
E isso quando se habla a los creyentes.
Isso quando se fala aos crentes.
É uma santificação em passado.
É uma santificação do passado.
Em Efésios 1 verso 1.
Em Efésios 1:1.
Paulo habla a los que ya son santos.
Paulo fala aqueles que já são santos.
E em Romanos 1:7.
E em Romanos 1:7.
Paulo habla.
Paulo fala
a santos.
A santos.
Pero que também são chamados a ser santos.
Que já são santos e são chamados para serem santos.
Então, santos.
Santos.
En el sentido de que han sido redimidos y justificados.
No sentido de serem já redimidos e justificados.
E chamados a ser santos.
E também chamados a ser santos.
En el sentido de que el creyente debe crecer.
No sentido que o crente deve crescer.
En la santidad.
Na santidade.
Entonces vamos a ver ese aspecto hoy.
Então hoje vamos ver este aspecto.
Ambos están ligados.
Ambos estão ligados.
E uno complementa al otro.
E um complementa o outro.
Aquel que es santo por la predicación del evangelio.
Aquele que é santo pela pregação do evangelho.
Aquele que ha sido justificado e redimido.
Aquele que foi justificado e redimido.
Agora é chamado.
Agora é chamado
a ser livre do pecado.
A ser livre do pecado.
Não é só ser perdonado do pecado.
Não somente ser perdoado do pecado.
Da culpa do pecado.
Da culpa do pecado.
Sino que a Bíblia nos mostra que o caminho para o crente.
Senão que a Bíblia também nos mostra que o caminho para o crente
é ser limpo do pecado.
É ser limpo do pecado.
Livre do poder do pecado.
Livre, liberto do poder do pecado.
Então vamos a ver esse segundo aspecto por las escrituras.
Então vamos ver esse segundo aspecto aqui pelas escrituras.
Vamos a ir ao livro de Levítico 14.
Vamos ver agora Levítico 14.
Nosotros hablábamos ayer la figura de la lepra en relación al pecado.
Ontem falávamos com respeito à lepra em relação ao pecado.
E vamos a ver como era purificado el leproso.
Vamos agora ver como era purificado um leproso.
Ayer no lo alcanzamos a ver por causa del tiempo.
Ontem nós não alcançamos ver isso por conta do tempo.
Entonces cuando el leproso venía ante el sacerdote.
Então quando o leproso vinha diante do sacerdote.
Para ver si había sido limpiado.
Para ver se ele já estava purificado.
El sacerdote tenía que coger dos avecillas.
Então o sacerdote tinha que pegar duas aves.
La avecilla habla del sacrificio de los pobres.
Então, aquelas aves falava do sacrifício dos pobres.
Ayer hablábamos que el evangelio.
Então falávamos que o evangelho
es un juicio a la arrogancia de los hombres.
É um juízo sobre a arrogância dos homens.
El evangelio.
O evangelho
es para los que se humillan.
É para aqueles que se humilham.
Es para los humildes.
É para os humildes.
Es para los pobres.
É para os pobres.
En espíritu.
Em espírito.
Entonces tomaban dos avecillas.
Então tomava aquelas duas aves
y se le quitaba la vida a una de ellas.
Então tirava, matava uma delas.
Y se tomaba la sangre de ella.
E pegava aquele sangue
con una especie de brocha.
Com uma espécie de brocha.
Hecha por los ingredientes que dice ahí.
Feita com os ingredientes que aí é falado.
Madera de cedro.
Madeira de cedro.
Grana y sopo.
E sopo.
Entonces se quitaba la vida de la avecilla.
Então matava aquela ave.
Y la sangre caía.
E o sangue caía.
Y se ponía en un recipiente.
E se colocava em um recipiente.
Además se ponía junto a aguas corrientes.
E demais disso colocava ali próximo a águas correntes.
Entonces se regaba la sangre.
Então pegava aquele sangue.
Con la agua.
Com a água.
Y el sacerdote cogía la brocha.
E o sacerdote pegava aquela brocha.
Untaba el agua y la sangre.
Então juntava a água e o sangue.
Y aspercía sobre el leproso.
E aspergia sobre o leproso.
El agua corriendo.
Então aquela água correndo.
Es figura de la predicación del evangelio.
É figura da pregação do evangelho.
Un evangelio.
Um evangelho.
Que trae consigo.
Que traz consigo.
Los ingredientes de la muerte de Cristo. Cristo.
Os ingredientes da morte de Cristo.
La sangre de Cristo.
O sangue de Cristo.
Então, quando as pessoas predicam o evangelho.
Então quando as pessoas pregam o evangelho.
É como quando o sacerdote está cogiendo a sangre e a água.
É como o sacerdote está pegando, passando aquele sangue naquela água.
E está aspergindo sobre as pessoas.
Está aspergindo sobre as pessoas.
É quando a pessoa escuta o evangelho.
Então quando a pessoa escuta o evangelho.
O evangelho de Cristo.
O evangelho de Cristo.
Da morte de Cristo.
Da morte de Cristo.
E a sangre.
E o sangue.
Começa a rociar seu corpo.
Começa a vir sobre o seu corpo. Começa a roçar no seu corpo.
Ele é limpo da lepra.
Então ele é limpo da lepra.
Isso é uma figura da predicação do
evangelho. Então essa é uma figura da pregação do evangelho.
Pero mire o que diz no verso 7.
Mas veja aí o que diz o verso 7 de Levítico 14.
Lemos-lo desde o 6.
Vamos ler o 6.
Depois tomará a vasilha viva.
Então tomará a ave viva.
O cedro, a grana e o hisopo.
E o pau de cedro e o estofo.
Y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes.
Y el hisopo los molhará no sangue da ave que foi molada sobre as águas correntes.
Y rociará siete veces.
E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá sete vezes.
Y lo declarará limpo y soltará la avecilla viva en el campo.
Então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto.
Então depois de rociar-lhe sete vezes.
Então depois de aspergir sete vezes.
Le declarará limpo.
Irá declará-lo limpo.
E a outra vasilha que não foi morta.
E a outra ave que permaneceu viva.
Será deixada livre.
Será solta.
Figura.
Figura.
De uma nova vida em Cristo.
De uma nova vida em Cristo.
Então esse é o ritual da purificação.
Então esse é o ritual da purificação.
Agora o interessante deste ritual.
Então o interessante desse ritual.
Que é o que vamos enfatizar
hoje. É o que iremos enfatizar hoje.
É que se aspergia a sangue.
É que sendo aspergido o sangue.
Sobre o leproso sete vezes.
Sobre o leproso sete vezes.
Essa figura.
Essa figura.
Nos remonta também a uma experiência de outro leproso em outro passagem.
Nos remonta a experiência de um outro leproso em uma outra passagem.
Segunda Reis 5 verso 14.
Segunda Reis 5:14.
É a história de Naamã.
A história de Naamã.
Um homem exitoso.
Um homem de sucesso.
Um general.
Um general.
Que havia trazido tantas vitórias ao rei de Síria.
Que havia trazido tantas vitórias ao rei da Síria.
Que ele o amava.
Que ele amava.
Pero aunque era um homem exitoso.
Mesmo e era um homem de sucesso,
aún era leproso.
Mesmo assim era leproso.
Como hablábamos ayer.
Como falávamos ontem.
Entonces, una de las siervas de Naamán.
Então uma das servas de Naamã.
Le dijo que en Israel había un profeta que lo podría curar.
Lhe disse que havia em Israel um profeta que o podia curar.
Y lo dirigió a Eliseo.
E falou de Eliseu.
Entonces Naamán fue donde Eliseo.
Então Naamã foi a Eliseu.
Mas o interessante é que Eliseu não lhe recebe.
E o interessante é que Eliseu não recebeu.
Então ele disse a Naamã que se ele quer ser limpo da lepra.
Então disse a Naamã, se você quer ser limpo da lepra,
que fuera ao Jordão e se zambullera sete vezes.
Que ele fosse ao Jordão e mergulhasse ali sete vezes.
Sete vezes e seria purificado.
Sete vezes então ele seria purificado.
Recuerde o número 7 em também a aspersão.
Também lembre do número 7 em relação à aspersão.
As palavras de Eliseu para Naamã não foram gustosas. Ele não lhe achou agrado ao assunto.
Naamã não ficou muito satisfeito com as palavras de Eliseu a ele.
De pronto ele esperava que Eliseu saliera.
Então ele esperava que Eliseu ia sair.
E de pronto pusiera suas mãos sobre ele.
Ia colocar as mãos sobre ele.
E lo orara.
Iria orar.
E lo bendijera.
E iria bendizê-lo.
Para que ele fosse limpo de sua lepra.
Para que ele fosse limpo da sua lepra.
Pero Eliseu não saiu.
Mas Eliseu não saiu.
Lo mandou a zambullirse al río.
E mandou mergulhar-se no rio.
Depois de uma controvérsia com seus criados.
Depois de uma controvérsia com seus criados.
Naamã accede a sumergir-se na água.
Naamã se permitiu ir e se mergulhar naquelas águas.
Segunda Reis 5:14.
Segunda Reis 5:14.
E diz: Ele entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán.
Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes.
Conforme a palavra del varón de Dios.
Consoante a palavra do homem de Deus.
E sua carne se volvió como la carne de un niño.
E a sua carne se tornou como a carne de uma criança.
E quedou limpo.
E ficou limpo.
Entonces,
então,
assim como a figura de Levítico.
Então, como a figura de Levítico.
Agora Naamã.
Agora Naamã.
É chamado a sumergir-se sete vezes no rio.
Foi levado a mergulhar sete vezes no rio.
En la Biblia los números tienen un significado.
En toda Biblia los números tienen su significado.
Si usted recoge los pasajes donde se habla mucho del 7,
si você vê as passagens que fala muito a respeito do número 7,
habla de una obra completa.
Fala de uma obra completa.
Los 7 días de la creación.
Os 7 dias da criação.
Los 7 candeleros de Apocalipse.
Os 7 candeeiros de Apocalipse.
Aún los mismos 7 sellos.
Até mesmo os 7 selos.
7 trompetas.
7 trombetas.
Eles nos mostram a consumação del propósito de Deus.
Nos mostra a consumação do propósito de Deus.
La consumación del juicio de Dios.
A consumação do juízo de Deus.
El 7 en la semana.
E 7 dias da semana.
La consumación de una semana.
A consumação da semana.
Entonces, ¿de qué nos habla el 7?
Então, do que nos fala o 7?
De completação.
De completude.
E com o que estamos
falando? E com o que estamos falando?
Vamos dar-nos conta que o aspecto da salvação.
Vamos nos dar conta que de que o aspecto da salvação.
Da justificação.
Da justificação.
Não é o único que o Senhor espera de nós.
Não é o único que o Senhor espera de nós.
O Senhor espera que nós experimentemos.
O Senhor espera que experimentemos.
Uma limpeza total.
Uma limpeza total.
Santificação completa.
Purificação completa.
Purificação completa.
Purificação completa.
De tal maneira não só que seamos salvos de nossos pecados,
de tal maneira que não somente sejamos salvos dos nossos pecados,
sino que podamos viver uma nova vida em Cristo,
mas sim que possamos viver uma nova vida em Cristo,
livre do pecado,
livre, liberto do pecado.
Uma obra completa.
Uma obra completa.
O leproso passando a ter
um corpo
totalmente limpo.
Totalmente limpo.
Como um niño.
Como uma criança.
Como quedou Naaman.
Como aconteceu com Naaman.
Agora. Vamos a passar ao Novo Testamento.
Vamos agora ao Novo Testamento.
E vamos a mirar essa mesma realidade.
Vamos olhar para essa mesma realidade.
Já no Novo Pacto.
Já no Novo Pacto.
Vamos a ler o livro de Romanos, capítulo 6.
Vamos ver Romanos, capítulo 6.
Verso 3.
Verso 3.
Porque assim como Naaman.
Porque assim como Naaman
foi chamado a sumergir-se em um rio,
foi chamado a mergulhar em um rio,
e assim como o leproso em Levítico,
e assim como o leproso em Levítico
era chamado a receber a aspersão da água e da sangue,
era chamado a receber a aspersão da água e do sangue,
assim nós somos chamados a sumergir-nos em um água.
Assim nós somos chamados a sermos submergidos em uma água.
Mas não é a água do Jordão.
Mas não é a água do Jordão.
Ni el agua corriente.
Nem a água corrente.
Pero si somos llamados a sumergirnos en algo.
Mas somos chamados a nos submergir em alguém.
En alguien. Romanos 6 verso 3.
Romanos 6 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús?
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus?
Agora mire.
Agora veja.
Aqui não está falando do bautismo em água.
Aqui não está falando de batismo em água.
Aqui está falando do bautismo em Cristo Jesus.
Está falando do batismo em Cristo Jesus.
Ou seja, que quando Deus nos salvou,
ou seja, quando Deus nos salvou
e nos introdujo em Cristo
e nos introduziu em Cristo,
há uns aspectos da obra de Cristo que o crente é chamado a conhecer e a desfrutar.
E há uns aspectos da vida de Cristo que o crente é chamado a conhecer e a desfrutar.
Veja o que diz Paulo.
Veja o que diz Paulo.
Que os que han sido bautizados em Cristo Jesus,
daqueles que tinham sido batizados em Cristo Jesus,
hemos sido bautizados em sua morte.
Temos sido batizado em sua morte.
Assim como a vestilha morta,
assim como aquela ave morta,
com sua sangue,
com seu sangue,
era aspergida sobre o leproso.
Era aspergida sobre o leproso.
Agora a morte de Cristo.
Agora a morte de Cristo
é atribuída a nossa vida.
É atribuída a nossa vida.
Com o fim,
com o fim.
Diz aí o verso seguinte.
Diz aí no verso seguinte.
Porque somos sepultados juntamente com ele para a morte por el bautismo.
Fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo.
Ou seja, que o Padre nos pôde no Filho.
Ou seja, o Pai nos colocou no Filho
para experimentar a morte.
Para experimentarmos a morte.
A morte a quê?
A morte de quê?
Del pecado.
Do pecado.
¿Para qué?
¿Para qué?
A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre.
Para que como Cristo fue resucitado dentre los muertos para gloria del Pai.
Esta es la figura de la vestilla viva.
Esa es la figura da ave viva.
Así también nosotros andemos en vida nueva.
Así también andemos nós en novedad de vida.
Entonces, por un lado, la muerte de Cristo.
Então, por um lado, a morte de Cristo.
Para que nosotros seamos sumergidos en su muerte.
Para que nós sejamos também mergulhados, submergidos na sua morte.
E por outro lado, la resurrección de Cristo.
E por outro lado, a ressurreição de Cristo.
Para que eu experimente novidade de vida.
Para que eu experimente novidade de vida.
Amém.
Amém.
Agora, a realidade.
Agora a realidade.
É um hecho histórico.
É um feito histórico.
Mas
a experiência
conlleva uma responsabilidade no crente.
Nos leva a uma realidade enquanto crentes.
Uma responsabilidade. Porque Naaman tuvo que zambullirse,
teve que mergulhar-se
sete vezes
no rio.
Ou seja, a realidade em Cristo já existe. Agora a responsabilidade do crente.
Agora a responsabilidade do crente
é zambullirse na realidade de Cristo.
É mergulhar nessa realidade de Cristo.
E vamos escutar. Assim como Naaman escutou de Eliseu,
assim como Naamã escutou de Eliseu,
como ele deveria serlo,
como ele deveria fazer.
Vamos escutar ao profeta de los profetas,
ao profeta dos profetas,
ao Senhor de los Senhores,
ao Senhor dos Senhores.
Como nós podemos experimentar la vida de él,
a vida dele,
para ser livres de la lepra,
para sermos livres da lepra.
Vamos a ler Juan 8.
Vamos ver João capítulo 8.
Porque assim como Eliseu tinha umas palavras para Jesus, para Naaman.
Porque assim como Eliseu tinha umas palavras para Naaman,
Jesus tem umas palavras para nós.
Jesus tem umas palavras para nós.
Muitos de nós temos a experiência gloriosa.
Temos uma experiência gloriosa.
Tivemos
essa experiência gloriosa
de da salvação. Mas é muito comum que depois de alguns dias, aun tendo a experiência da salvação,
que uma pessoa, mesmo tendo essa experiência da salvação,
começa de novo a ter problemas com o pecado. Começa a ter problemas com aqueles pecados que antes fazia de Cristo.
Começa a ter problema de novo com aqueles pecados que ele tinha antes de conhecer a Cristo.
E começa a ter uma crise.
E começa a ter algumas crises.
Porque se eu fui salvo. Então, por que estou experimentando isso? E aí é onde entra o número 7. La liberación total del pecado.
A libertação total do pecado.
Não se experimenta. Solo con la salvación.
Só com a salvação.
Deve haver um processo de santificação.
Tem que haver o processo da santificação.
De tal maneira que o crente experimente la victoria sobre el pecado.
Experimente a vitória sobre o pecado.
Agora vamos a escuchar cómo nos zambullimos.
Sim, agora vamos escutar como nós mergulhamos
em la verdad de Cristo.
Na verdade de Cristo.
Disse Jesus. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él.
Disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele.
Esto es para los creyentes.
Isso é para os crentes.
Si vosotros permanecéis en mi palabra,
se vós permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente meus discípulos.
Sois verdadeiramente meus discípulos.
E conhecereis a verdade.
E conhecereis a verdade.
E a verdade os fará livres.
E a verdade vos libertará.
Antes de estudar essa passagem,
veremos
a resposta dos judeus.
Vemos a resposta aos judeus.
Jamás hemos sido esclavos.
Nós jamais fomos escravos.
De que nos estás falando, Jesus?
Do que é que Jesus está nos falando?
Jesus responde.
Então Jesus responde.
Assegurando que vai responder.
Todo aquele que pratica o pecado
esclavos del pecado.
É escravo do pecado.
Agora você entende do que está falando Jesus?
Agora você entende o que Jesus está falando?
A liberdade que Jesus está falando.
A liberdade que Jesus está falando.
Não é uma liberdade financeira.
Não é uma liberdade financeira.
Não é uma liberdade social.
Não é uma liberdade social.
Não é uma liberdade do jugo romano.
Não é uma liberdade do jugo romano.
Nem do jugo de Babilônia.
Nem do jugo de Babilônia.
A liberdade que Jesus está falando.
A liberdade que Jesus está falando.
A liberdade que Jesus está interessado em trazer em nossa vida.
É a liberdade que o Senhor Jesus está interessado em trazer às nossas vidas.
É a libertação sobre o pecado.
É a liberdade do pecado. Libertação do pecado.
Parece ser que o Senhor não está satisfeito.
Parece que o Senhor não está satisfeito
com solo perdonar nossos pecados.
Com somente perdoar os nossos pecados.
Ele quer livrar-nos do poder do pecado.
Ele quer também nos libertar do poder do pecado.
Assim que um
homem. Assim que um homem.
Que tenha luxúria.
Que tenha luxúria
e pratique a codícia em seu coração
e pratique
a codícia em seu coração.
A cobiça em seu coração.
Esse escravo da luxúria.
É escravo da luxúria.
Aunque sua esposa não o veja.
Mesmo que a sua esposa não veja.
Aunque seus irmãos não o
vejam. Mesmo que seus irmãos não vejam.
Se ele não pode vencer a luxúria.
Se ele não pode vencer essa luxúria.
Esse escravo da luxúria.
Ele é escravo da luxúria.
Se uma mulher.
Se uma mulher.
Não pode vencer.
Não pode vencer.
A ira.
A ira.
Aunque não o haga na igreja.
Mesmo que não faça na isso diante de todos na igreja.
Si ella no puede vencer la ira.
Si ella no puede vencer la ira.
Si ella no puede vencer el mal carácter.
Si ella no puede vencer ese mal carácter.
Si ella no puede vencer el orgullo.
Si ella no puede vencer el orgullo.
Los celos.
Los
celos.
Los celos.
Si ella no puede vencer la rabia.
Si ella no puede vencer la rabia.
Esclavas de eso.
Es esclava de esas cosas.
Todo pecado.
Todo pecado.
Que nos domina.
Que nos domina.
Nos hace esclavos.
Nos faz escravos.
Nos hace leprosos.
Nos torna leprosos.
Aún siendo salvos.
Mesmo sendo salvo.
Muchos.
Muitos.
Son esclavos.
São escravos.
E Jesus.
E Jesus.
Vino a ser-nos verdadeiramente livres.
E o Senhor veio verdadeiramente nos fazer livres.
Totalmente livres.
Totalmente livres.
Esse é o propósito dele.
Esse é o propósito dele.
Então, vamos ler como Jesus disse que devemos ser livres.
Então, vamos ler como Jesus quer que nós sejamos livres.
8:31. Se vosotros permaneceres em minha palavra.
Se vós permaneceres na minha palavra.
Agora Jesus põe delante de seus discípulos.
Então o Senhor Jesus coloca diante dos seus discípulos.
El río de él.
O seu rio.
Qual é o rio dele?
Qual é o rio dele?
Se acuerdan de las aguas corrientes?
Lembram-se das águas correntes?
Que tenían la sangre de la vecilla muerta.
Que tinha aquela ave carregava o sangue daquela ave morta.
E que o sacerdote tinha que untar a brocha.
Que o sacerdote teria que molhar ali aquela brocha.
E lançá-la.
E aspergir.
Sete vezes. Sabem o que significa esse sete neste contexto?
Sabe o que significa sete nesse contexto?
Permanência.
Permanecer.
Ou seja, todo o que hizo Cristo.
Então, ou seja, tudo aquilo que Cristo fez.
Todo o que obtuvo Cristo.
Tudo o que obteve Cristo.
É dispensado para seu povo.
É dispensado para o seu povo.
Através de sua palavra.
Através da sua palavra.
E quando nós hemos creído,
temos crido,
agora somos chamados a sambudir-nos,
a nos mergulhar
constantemente na palavra,
constantemente na palavra,
porque é essa palavra que cai sobre nós, la que constantemente,
a que constantemente,
ela nos vai livrar.
Vai, ela que irá nos livrar
de la maldad,
da maldade,
de los deseos,
dos desejos,
e de los frutos,
e dos frutos,
de nuestro viejo hombre,
do nosso velho homem,
del hombre leproso,
o homem leproso.
Mas Jesus pone la responsabilidad sobre nosotros,
coloca essa responsabilidade sobre nós.
A veces nosotros quisiéramos,
às vezes nós queríamos,
como Naamã, ser livre del pecado,
ser livre do pecado,
com uma oração,
irmão.
Es que yo tengo problemas con este pecado.
Si yo tengo un problema con este pecado.
¿Usted puede orar por mí?
Você pode orar por mim?
Y el hermano puede orar por usted.
E o irmão pode orar por ti.
Pero ese no es el camino de la libertad del pecado.
Mas esse não é o caminho da liberdade do pecado.
Si fuera así,
se for assim,
sería muy fácil.
Seria muito fácil.
Pero Naaman,
porém Naaman
se indignó porque Eliseo no oró por él.
Ficou indignado porque Eliseo no oró por él.
Y a veces nosotros,
y às vezes nós,
queremos tener la experiencia,
queremos ter experiência,
mas não somos responsáveis,
mas não somos responsáveis
em quanto a lo que el Señor nos llama a ser,
em quanto a aquilo que o Senhor nos chama a fazer.
Que nos llama a ser el Señor?
O que o Senhor nos chama a fazer?
Sambullirnos,
mergulharmos.
En dónde?
Onde?
En su palabra.
Em, na sua palavra.
Ahora.
Agora.
Yo quiero comenzar a hacer algunas preguntas.
Eu gostaria de começar a fazer algumas perguntas.
Para despertar la conciencia de los hermanos.
Para despertar a consciência dos irmãos.
Porque eso es bueno.
Porque isso é bom.
Eso hace que nosotros podamos ver nuestra realidad.
Isso faz com que nós vejamos a nossa realidade.
E também podamos ver a veces porque nuestra experiencia es de cierta manera.
E ver até que ponto é a nossa experiência.
Sim. Sí. Un hermano me decía antes de hacer algunas preguntas.
Un irmão me dizia antes de começar a fazer as perguntas.
Hermano.
Irmão.
Yo tengo un serio problema.
Eu tenho um sério problema.
Con la lujuria.
Com a luxúria.
Usted no se imagina.
Você nem imagina.
Es una cadena.
É uma cadeia.
Que me tiene atrapado.
Que me tem prendido.
Me tiene avergonzado.
Me tem envergonhado.
Voy a la iglesia.
Vou à igreja.
Tenho que dirigir a alabanza.
Tenho que dirigir o louvor.
Às vezes até predicar.
Às vezes até pregar.
Pero mi conciencia.
Mas a minha consciência.
Me mostra. Que eu não sou digno.
Que eu não sou digno.
Hermano, como hago para vencer esse pecado?
Irmão, como é que eu faço para vencer esse pecado?
Então
ele disse.
Hermano.
Irmão.
Existe um livro. De tal autor muito bueno.
De tal autor muito bom.
Él habla sobre la libertad del pecado.
Ele fala sobre a libertação do pecado.
Depois, puedes leer este otro libro.
Pode ler esse outro livro.
Que habla sobre la tentación del pecado.
Que fala sobre a tentação do pecado.
Después puedes leer este otro libro.
Depois pode ler esse outro livro.
Que habla sobre la victoria del pecado.
Que fala sobre a vitória sobre o pecado.
Después puedes escuchar esta serie de enseñanzas.
Depois você pode escutar essas séries de ensinamentos.
Que habla de la manera práctica.
Que fala de uma maneira prática.
Para guardarnos del pecado.
Para nos guardar do pecado.
Depois puedes leer.
Pode ler
esta série de livros deste irmão.
Essa série de livros desse irmão.
Muito boa.
Muito bom.
Quando ele ia nombrando o segundo livro,
quando iria nomear, colocar o segundo livro,
já o irmão estava fazendo cara.
O irmão já estava
fazendo caras.
Fazendo cara. As expressões.
Outro livro.
Outros livros.
E outro livro.
E outros livros.
E uma série. Não, irmão, não tenho tempo.
Não, irmão, não tenho tempo.
Você não sabe algo mais fácil?
Não tem algo mais fácil?
Irmão? Algo mais rápido, irmão?
Algo mais rápido.
Você me está querendo entender o que eu quero dizer?
Você está entendendo o que eu quero dizer?
Um cristão que não é um homem da palavra,
que não é o homem da palavra,
que não é um homem que se submerge na palavra,
que não é um homem que se submete à palavra,
que não ama a palavra,
que não ama a palavra,
que não ama a predicação da palavra,
que não ama a pregação da palavra,
que não ama os livros cristãos,
que não ama os livros cristãos,
é um cristiano,
é um cristão
que vai sofrer com o pecado,
que vai sofrer com o pecado,
a lepra,
com a lepra,
diariamente,
luxúria,
ira, celos,
ciúmes,
pleitos, inimizades,
depressão, ansiedade, muitos males,
lepra abundantemente. Por quê? Porque não somos pessoas da palavra. Esse é um grande problema, irmão.
Não
é que Cristo não haja proveído.
Não é que Cristo não tenha já feito provisão.
É a irresponsabilidade. A maioria de cristianos.
Dos cristãos.
Quando uno expõe a palavra.
Quando
uno está predicando a palavra.
Alguém está expondo a palavra.
Ou estão dormidos.
Ou estão dormindo.
Ou estão distraídos.
Ou estão distraídos.
Ou estão esperando que acabe rápido o predicador.
Ou estão esperando que o pregador termine logo.
Por causa desse irrespeito.
Dessa
irreverência.
Essa irreverência.
Desse irrespeito.
Dessa falta de respeito.
À palavra de Deus.
À palavra de Deus.
Porque muitos fracassam em sua vida cristã.
Por isso que há muitos fracassos na vida cristã.
É tanto.
é tanto
que se um cristiano não toma em sério a palavra de Deus,
não é zeloso com respeito à palavra de Deus,
por mais que ele haga outras coisas, ele vai fracassar.
Ele irá fracassar.
Pode ser exitoso como Naaman.
Pode ser ter tanto sucesso como Naaman.
Exitoso no mundo.
É sucesso no mundo.
Mas escravo do pecado.
Mais escravo do pecado.
Então, que é o primeiro que diz Jesus?
Então, a primeira coisa que diz o Senhor Jesus?
Devemos
ser pessoas
que nos zambulhamos na palavra,
que nos mergulhamos na palavra,
que estemos cheios da palavra,
que estamos cheios da palavra.
Como quando você vê uma pessoa que sai de las águas del mar ou de um rio?
Quando você vê alguém que sai das águas do mar ou do rio?
E a água o llena todo.
E a água o enche todo.
Assim deveria ser com a palavra.
Assim deveria ser a mesma coisa com a
palavra. Quais são os predicadores mais favoritos?
Quais são os pregadores mais favoritos?
Quais foram os últimos 10 livros cristianos que leu?
Qual foi os últimos livros cristãos que leu? Os últimos 10 livros.
Nosotros somos la generación de cristianos.
Nós somos uma geração de crentes.
De televisores grandes.
De grandes televisores.
E pequenas bibliotecas.
E pequenas bibliotecas.
Gastamos nuestro dinero.
Gastamos nosso dinheiro.
Em entretenimento.
Em diversão.
Em roupas. E não em livros. Por isso há tanta lepra, irmãos.
Por isso, irmãos, há tanta lepra.
Por isso não há unção na
igreja. Por isso não há unção na igreja.
Por isso muitas reuniões são mortas.
Por isso que muitas reuniões são mortas.
Porque nós podemos fazer bulha.
Porque nós podemos fazer.
Hablar duro.
Falar de tudo.
Sem nenhuma realidade espiritual.
Sem nenhuma realidade espiritual.
Porque o pecado.
Porque o pecado.
Apaga o espírito.
Apaga o espírito.
Su orgulho.
O orgulho.
Sua ira. Sua luxúria.
Sua luxúria.
Sua ansiedade. Sua depressão. Tudo isso apaga o espírito.
Tudo isso apaga o espírito.
Necessitamos tomar em sério a palavra.
Precisamos tomar zelo pela palavra.
Nesses dias, antes de vir ao Brasil, fomos ajudar um jovem da igreja que se estava mudando,
que estava
trasteando, cambiando de casa.
Ah, que estava mudando-se.
Então, ele, em seu trasteio
e na sua mudança,
não tinha senão a cama,
não tinha senão a cama
e um móvel por aí, um móvel. Quando o último havia uma série de caixas. E quando miramos as caixas.
E quando nós olhamos as caixas.
Puros livros.
Puro livro.
Não teria mais.
Não teria mais.
Só livros. Então começamos a sacar os livros. Eu mirei a minha esposa e lhe dije.
Eu virei para minha esposa e disse.
Este jovem tem mais livros que
eu. Esse jovem tem mais livros do que eu.
Jovens. De la palavra.
Da palavra.
Isso faz a diferença, irmãos.
Isso vai fazer diferença, irmão.
Sua atitude. A tudo o que tem a ver com a palavra de Deus. Diz
aí.
Se vocês permanecereis em minha palavra.
Se vós permanecereis na minha palavra.
O que vai suceder?
O que irá acontecer?
Sereis verdadeiramente meus discípulos.
John Piper dizia:
Existem três classes de pessoas. Os primeiros são os incrédulos. Os não discípulos.
Os que não são discípulos.
Pero entre los creyentes existem dois.
Mas entre os crentes existem dois.
Os que creem. E os que creem e são verdadeiros discípulos. Ou seja, que parece ser que não é suficiente crer.
Ou seja, que não é tão somente suficiente crer.
Ou que os que creem são discípulos. Porque há pessoas que creem. E realmente não têm nenhuma relação com a palavra. Às vezes até chistoso.
Às vezes até aparentoso, tem aquela aparência.
Engraçado. Hermanos,
irmãos,
vamos abrir el libro de Amós.
Vamos abrir o livro de Amós.
Y él comienza a buscarlo.
Ele começa a buscar.
¿Dónde está el libro de Amós?
Onde é que está o livro de Amós?
¿Dónde está el libro de Amós?
Onde está?
Y nunca llega el libro de Amós.
E nunca chega no livro de Amós.
Entonces pregunta.
Então pergunta.
¿Será que mi versión tiene el libro de Amós?
Será que na minha versão tem o livro de Amós?
No conoce la Biblia.
Não conhece a Bíblia.
No estudia la Biblia.
Não estuda a Bíblia.
No ama la Biblia.
Não ama a Bíblia.
No entiende la Biblia.
Não entende a Bíblia.
Aunque cree.
Mesmo que crê.
No es discípulo.
Mas não é discípulo.
Señor nos ayude.
O Senhor nos ajude.
Porque el Señor quiere verdaderos discípulos.
Porque o Senhor busca verdadeiros discípulos.
Y el verdadero discípulo se reconoce.
E os verdadeiros discípulos são reconhecidos
por su actitud hacia la palabra.
Pela sua atitude em relação à palavra.
Y si ellos son verdaderos discípulos,
e se eles são verdadeiros discípulos,
¿qué va a suceder?
O que irá acontecer?
Aí en el 32.
Aí em João 8:32.
Y conoceréis la verdad.
E conhecereis a verdade.
O sea que cuando hay una persona,
ou seja, quando uma pessoa
comienza a zambullirse en la palabra,
começa a mergulhar-se na palavra.
Esa persona va a comenzar a tener una experiencia.
Essa pessoa vai começar a ter uma experiência.
Pero antes de la experiencia,
mas antes da experiência,
viene el conocimiento.
De conhecimento.
No, antes de la experiencia.
Antes da experiência,
viene el conocimiento.
Vem o conhecimento.
El conocimiento.
E o conhecimento
nos lleva a la experiencia.
Nos leva à experiência.
Ahora.
Agora.
Esto es muy importante.
Isso é muito importante.
Porque el conocimiento.
Porque conhecimento
es lo que nos muestra.
É o que nos mostra.
Si somos verdaderos discípulos.
Se somos verdadeiros discípulos.
Jesús un día dijo.
Jesus um dia disse.
En respuesta a sus discípulos.
Em resposta aos seus discípulos.
Porque ellos le preguntaron.
Porque eles lhe perguntaram.
Señor, ¿por qué les hablas por parábolas?
Senhor, por que nos fala por palavra, por parábolas?
Para que viendo,
para que vendo,
hablando de los incrédulos,
falando dos incrédulos,
no vean,
não vejam.
E para que oyendo,
e para que ouvindo,
no oigan,
não escutem.
Entonces,
então,
la parábola,
a parábola,
era para ocultar,
era para ocultar
el conocimiento,
o conhecimento
de los incrédulos,
aos incrédulos.
Pero también,
porém também,
era para revelar,
é para revelar
el misterio,
o mistério
a los discípulos,
aos discípulos.
La misma palabra,
a mesma palavra.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la
qual é a diferença?
Porque a unos hay revelación y porque para los otros es algo velado.
Porque para uns é revelação e para outros é algo velado.
Por el corazón.
Pelo coração.
Porque el que es discípulo.
Porque aquele que é discípulo.
Que ama la palabra.
Que ama a palavra.
Esa palabra es revelación.
Essa palavra é revelação.
Pero el que no ama la palabra.
Mas aquele que não ama a palavra.
Aunque escucha la palabra.
Mesmo que escute a palavra.
No entiende la palabra.
Não entende a palavra.
Eso es un misterio.
Esse é um mistério.
Pero existe.
Mas, porém existe.
Por ejemplo.
Por exemplo.
Se predica la palabra.
Se prega a palavra.
Y hay una porción de la iglesia.
E há uma porção, uma parte da igreja
que queda sumamente conmovida por la palabra.
Que queda muito tocada pela palavra.
Queda como se hubiera visto el cielo.
É como se tivesse visto, estava, é como se estão vendo os céus.
Como se hubiera visto al Señor mismo.
É como se estivesse vendo o próprio Senhor.
Pero hay otros.
Porém há outros
que no entienden.
Que não entendem.
Eso no es normal.
Isso não é normal.
Yo siempre le digo a los hermanos.
Eu sempre digo aos irmãos.
Cuando estoy predicando.
Quando estou pregando.
¿Está entendiendo?
Vocês estão entendendo?
¿Está entendiendo lo que estamos hablando?
Está entendendo o que estamos falando?
Si no está entendiendo.
Se não está entendendo,
preocupe-se.
Fique preocupado.
Porque el que no entiende.
Porque quem não entende.
Es porque no es discípulo.
É porque não é discípulo.
Al que se le cierra los ojos.
Às vezes se fecha-se. Tapa seus olhos.
Al que se le cierra los ojos.
Ao que se fecha, tapa os olhos.
Es porque.
É porque.
Hay una realidad espiritual en su corazón.
Há uma realidade espiritual no seu coração.
Que Dios está juzgando.
Que Deus está julgando.
Porque Jesús dijo.
Porque Jesus disse.
Enseñándonos a nosotros.
Ensinando-nos a nós.
No se le dan.
Não se lhe dá.
Las perlas.
As pérolas aos porcos.
Ou seja, coisas que o Senhor não lhe revela a todo mundo.
Ou seja, que há coisas que o Senhor não revela a todos.
algunos,
alguns,
se les es dado saber,
eles dado o saber,
a outros não se les es dado,
e a outros não é dado.
El conocimiento,
o conhecimento,
es una demostración,
é uma demonstração
de que Dios aprueba nuestra vida,
de que Deus aprova a nossa vida,
ou que Dios está juzgando nuestra vida,
ou que Deus está julgando a nossa vida.
Uma vez una hermana se nos acercó y nos dijo.
Uma irmã se aproximou de nós e nos disse.
Nosotros teníamos una reunión de lectura todos los martes.
Nós tínhamos uma reunião de leitura todas as terças.
Y ella nos dijo.
E ela nos disse.
Hermano.
Irmão.
Yo veo que todos entienden.
Eu vejo que todos entendem.
Y yo no entiendo.
E eu não entendo.
Y yo le dije.
E eu lhe disse.
Eso no es normal, hermano.
Isso não é normal.
Isso mostra uma realidade espiritual.
Isso mostra uma realidade espiritual.
Lo normal,
o normal,
é que el discípulo oiga la voz de su señor.
É que o discípulo ouça a voz do seu Senhor.
Y la conozca.
E a conheça.
Si usted no conoce la voz de su señor.
Se você não conhece a voz do seu Senhor.
Si usted no entiende la voz del Señor.
Se você não entende a voz do Senhor.
Provavelmente.
Usted
está en oscuridad.
Você está nas trevas.
Si me están entendiendo.
Si no está entendiendo.
Si me están entendiendo.
Si no está entendiendo.
No, me están entendiendo.
¿Ustedes están entendiendo?
Si no me está entendiendo.
Si no están entendiendo.
Preocupes.
Fiquen preocupados.
Eso no es normal.
Eso no es normal.
Aquella muchacha.
Aquella menina.
Al tiempo.
Con tiempo.
Se fue a vivir con otra mujer.
Fue vivir, morar con otra mujer.
Había pecado.
Había pecado.
Había inmoralidad.
Había inmoralidad.
Y no había arrepentimiento.
Y no había arrepentimiento.
Ni fe.
Nem fé.
Por eso. No entendía.
No entendía.
Porque usted puede venir.
Porque você pode vir.
Y ni entender por qué viene.
E não entender por que veio.
Pero el verdadero discípulo.
Porém o verdadeiro discípulo,
aunque
ainda que
todavía no tenga una experiencia total de victoria sobre el pecado,
mesmo que não tenha uma experiência total de vitória sobre o pecado,
él tiene aprecio la palabra,
ele tem apreço à palavra,
y como él ama la palabra,
e como ele ama a palavra,
y persevera en la palabra, Jesús va a comenzar a revelarle la verdad que está en la palabra.
Jesus irá começar a lhe revelar a verdade que está na palavra.
Y en la medida que esa persona va entendiendo la palabra,
e à medida que essa pessoa vai entendendo essa palavra,
va a comenzar a experimentar,
irá começar experimentar
la provisión que trae la palabra.
A provisão que a palavra traz. Amém.
El Señor nos ayude, hermano.
O Senhor nos ajude.
Cuando usted lee la Biblia,
quando você lê a Bíblia,
la está entendiendo?
Você está entendendo?
Está teniendo efecto en su vida?
Isso está tendo efeito sobre a sua vida?
Dice Jesús.
Dice Jesús.
Y conoceréis la verdad.
Y conoceréis la verdad.
¿Qué es la verdad? ¿Qué es?
¿Quién es la verdad?
¿O qué es?
¿O qué es la verdad?
Entonces, por ejemplo, hay un robo en un lugar.
Por ejemplo, hay un joven en un lugar.
Un robo. Un robo. Un asalto.
Ah, un robo en un determinado lugar.
Entonces, ¿qué es la verdad?
Qual é a verdade?
Pues los hechos.
Os fatos.
Entonces traemos las cámaras.
Então pegamos as câmeras.
Traemos los testigos.
Trazemos as testemunhas.
Entonces sabemos qué fue lo que sucedió.
Então logo percebemos o que foi que aconteceu.
¿Qué es la verdad?
Qual é a verdade?
Los hechos.
Os fatos.
¿De quién?
De quem?
De Cristo.
De Cristo,
de la obra de Cristo,
da obra de Cristo,
del evangelio de Cristo,
do evangelho de Cristo.
Y usted cuando comienza a conocer a Cristo,
então quando você começa a conhecer a Cristo,
todo lo que Cristo obtuvo,
tudo que Cristo obteve,
todo lo que Cristo hizo,
tudo que Cristo fez,
eso es una gracia que Dios nos dio en el evangelio.
Então essa é uma graça que Deus nos deu no evangelho.
Y en las escrituras,
nas escrituras.
Y en la medida que yo conozco la obra de Cristo,
e à medida que eu conheço a obra de Cristo,
las provisiones de Cristo,
as provisões de Cristo,
las enseñanzas de Cristo,
os ensinos de Cristo.
Entonces yo comienzo a tomar los hechos,
então eu começo a tomar os fatos
y aplicarlos a mi vida,
e aplicar a minha vida,
y eso me va a llevar a la experiencia,
e isso vai me levar a uma experiência.
conhecimento da verdade,
conhecimento da verdade,
conhecimento de Cristo,
conhecimento de Cristo,
da obra de Cristo,
da obra de Cristo,
me leva,
me leva
a uma vitória,
a uma vitória
sobre o pecado,
sobre o pecado.
Mira o que diz Efésios 5,
veja o que diz Efésios 5,
verso 26.
Verso 26.
Haciendo la comparación,
fazendo a comparação
de la iglesia,
da igreja
e Cristo,
e Cristo
e la esposa y el esposo,
e a esposa e o esposo.
El esposo debe amar a la esposa como Cristo a la iglesia.
Então o esposo deve amar a esposa como Cristo ama a
igreja. E Paulo mostra como Cristo amou a igreja.
E assim Paulo mostra como Cristo amou a igreja.
Diz,
diz.
Efésios 5 verso 26.
Efésios 5:26.
Para santificá-la.
Para que a santificasse.
Se a Cristo se entregou por ela.
Ou seja, que Cristo se entregou por ela.
Por la esposa.
Pela esposa.
Com o fim de quê?
Com o fim de quê?
Santificá-la.
Santificá-la.
E essa palavra sempre tem relação.
E essa palavra sempre tem relação.
Em relação ao pecado.
Em relação ao pecado.
O Senhor espera ter uma esposa santa.
O Senhor espera uma esposa santa.
Para o dia da boda.
Para os dias da boda.
Recuerde o que dizia o profeta.
Recordem-se, lembre-se o que dizia o profeta.
Sem santidade.
Sem santidade.
Nadie verá o Senhor.
Ninguém verá o Senhor.
E nas palavras de Apocalipse.
E nas palavras de Apocalipse.
Nem os fornicários.
Nem os fornicadores.
Nem os adúlteros.
Nem os adúlteros.
Nem os mentirosos.
Nem os mentirosos.
Nem os borrachos.
Nem os bêbados.
Nem os incrédulos.
Nem os incrédulos.
Entrará.
Entrará.
Al reino los
no reino do
a las bodas del cordero
às bodas do cordeiro.
O sea que si no nos vestimos de santidad,
ou seja, se não nos vestirmos de santidade,
vamos a ser sacados de las bodas.
Vamos ser tirados da boda, das bodas.
Você recuerda essa parábola?
Lembra-se dessa parábola?
Como entraste sin estar vestido?
Como é que você entrou aqui sem estar vestido?
Vai ser sacado.
Vai ser tirado.
E essa desnudez,
e essa nudez
habla de uma condição,
fala de uma condição
pecaminosa,
pecaminosa,
não tratada,
não tratada.
Necessitamos tratar com nossos pecados.
Necessitamos tratar com os nossos pecados.
Através de quem?
Através de quem?
De la palavra.
Da palavra.
Um irmão dá um exemplo sencillo.
Um irmão dá um exemplo simples,
pero muy útil.
Mas muito útil.
Que viene de un salmo. Que viene de un salmo.
Que vem de um
salmo.
Salmo.
El salmista decía.
O salmista dizia.
He guardado tus mandamientos.
Tenho guardado os teus mandamentos.
Para no.
Para pecar. Não pecar. Pecar.
Entonces.
Então.
Por ejemplo.
Por exemplo.
¿Con qué área pecaminosa usted lidia?
Com que área pecaminosa você tem lidado?
La ira,
a ira,
la lujuria,
a luxúria,
el orgullo,
o orgulho,
la incredulidad,
a incredulidade.
¿Con cuál?
¿Con cuál?
Entonces él decía.
Então, se você dizia.
El hermano decía.
O irmão dizia.
Corra una concordancia.
Pego uma concordância.
Uma concordância bíblica.
Concordância bíblica.
¿Sí sabe qué es una concordancia?
Você sabe que é uma concordância?
Ele disse. Lujuria.
Luxúria. Ou ira.
Ou incredulidade.
Ou incredulidade.
E começa a ir a cada um dos passagens.
Começa a ver calmamente, a separar as passagens.
Comece a ler.
Comece a lê-los.
Comece a meditar.
Comece a meditar.
Por exemplo.
Por exemplo.
Você quer buscar luxúria.
Você quer buscar ali a palavra luxúria.
Adultério.
Adultério.
Fornicação.
Fornicação.
Você começa a ler cada um dos passagens da Bíblia.
Você começa a ler cada uma das passagens da Bíblia.
Você começa a ver o que Deus diz em relação a esse pecado.
Você começa a ver o que Deus diz em relação a cada um desses pecados.
Você começa a aprender.
Você começa a aprender.
E começa a sumergir-se nessa palavra.
E começa a mergulhar nessa palavra.
E essa palavra.
E essa palavra.
Começa a trazer a obra de Cristo.
Começa a trazer a obra de Cristo.
E a limpar.
Ah, e a te limpar.
Y un día hablaba en una reunión de varones.
Y un día yo estaba hablando en una reunión de varones.
Y hicimos ese ejercicio.
Y fizemos ese ejercicio.
Vamos a leer los pasajes.
Y vamos a ver algunas pasajes.
Para ver lo serio que es para Dios la fornicación.
Para vermos cuál es la seriedad para Dios con relación a fornicación.
Y usted comienza a leer.
Y si comienza a leer.
¿Qué decía?
¿Qué decía?
Si un hombre.
Si un hombre.
Coge la mujer.
Pega una mujer.
De su prójimo.
Do seu próximo.
Y es descubierto.
E é descoberto.
Esse homem morirá apedrejado.
Esse homem irá morrer apedrejado.
E ela também.
E ela também.
E você começa a aplicar isso a você.
Você começa a aplicar isso a você.
O pecado da fornicação.
Então, o pecado da fornicação.
Em la justiça de Deus.
Diante da justiça de Deus.
É digno de morte.
É digno de morte.
Você já começa a ter temor.
Você começa a ter temor.
Y la lepra,
y a lepra,
fornicación,
fornicación,
comienza a ser tratada.
Comienza a ser tratada.
Entonces seguimos.
Então seguimos.
Proverbios.
Proverbios.
Una serie de recomendaciones sobre la mujer ramera.
Una serie de recomendaciones sobre la mujer prostituta.
Entonces usted ya sabe cómo tiene que tratar con la mujer ramera.
Você já sabe como é que tem que lidar com a mulher prostituta.
Tem que huir de la mujer ramera.
Tem que fugir da prostituta.
Que es muy peligroso.
Que é muito perigoso.
Seguimos.
E seguimos.
Llegamos al Nuevo Testamento.
Chegamos no Novo Testamento.
Jesús dice.
Jesus diz.
No es solo fornicación el acto.
Não é somente o ato da fornicação.
Si usted en su corazón.
Mas se você no seu coração.
Codicia una mujer.
Cobiça uma mulher.
Ya adulteró en su corazón.
Já adulterou no seu coração.
Oh, Senhor, já entra mais profundo.
Então o senhor aí já vai mais profundo.
Não é solo el acto.
Não é somente um ato.
Não é solo la ramera.
Não é só a prostituta.
Sino que si yo.
Senão que esse eu.
En mi corazón.
No meu coração.
Estoy codiciando una mujer.
Estou cobiçando uma mulher.
Y uso asuntos externos.
E uso assuntos externos.
Como la pornografía.
Como a pornografia.
Como la inmoralidad.
Como a imoralidade.
Visual.
Visual.
Para generar en mi corazón.
Para gerar no meu coração.
Pensamientos de lujuria.
Pensamentos de luxúria.
Delante de Dios.
Diante de Deus.
Soy un adúltero.
Então estou me tornando um adúltero.
No solo lo que supura la lepra.
Não somente aquilo que supura na lepra,
sino la raíz misma de la enfermedad.
Senão a mesma raiz
da enfermedad.
Da enfermidade.
E eu começo por la palabra.
Então eu começo pela palavra.
A tratar con mi pecado.
A tratar com meu pecado.
El problema.
O problema.
Es que hay algunos.
É que alguns
que llevan 10 años,
levam 10 anos,
15 años,
15 anos,
5 años,
5 anos,
esclavos al pecado,
escravos do pecado,
y siguen viviendo,
e seguem vivendo
como hipócritas,
como hipócritas,
como si no pasara nada,
como se não tivesse acontecendo nada.
Y eso en cuanto a la lujuria.
E isso é com respeito à luxúria.
Pero en cuanto al mal carácter.
Mas com respeito ao mau caráter.
La ira.
A ira.
Una vez lo hicimos con las hermanas. Una vez lo hicimos con las hermanas.
E uma vez dissemos às irmãs.
Hicimos el mismo ejercicio.
Fiz o mesmo exercício.
Hermana.
Irmã.
Usted qué piensa?
Você o que pensa?
Que su ira es normal.
Que sua ira é normal?
Vamos a ir a la Biblia.
Vamos ver na Bíblia.
¿Qué dice la Biblia sobre la ira?
O que a Bíblia diz a respeito
que
da ira?
¿Qué dice la Biblia?
Que diz a Bíblia?
De la mujer alborotadora.
Da mulher
rencillosa. Rencillosa, problemática.
A mulher problemática.
Entonces cogimos pasaje por pasaje.
Então vimos passagem por passagem.
Y lo así como la lujuria es abominable.
E assim como a luxúria ela é abominável.
Así también la ira.
Assim também a ira.
Entonces comenzamos a destapar la lepra.
Então começamos
a sacar a la luz.
A trazer a luz.
A la luz de la verdad.
A luz da verdade.
Para poder ser livre de la verdad.
Para poder ser livre dessa lepra.
Porque la voluntad del Señor.
Porque a vontade do Senhor.
Es una iglesia que
é uma igreja o quê?
Santa.
Santa.
Diz. Para santificá-la.
Para santificá-la.
Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
Agora Paulo habla en pasado.
Agora Paulo fala no passado.
Mas isto é algo que devemos perseverar.
Mas isso é algo que nós devemos perseverar.
el asunto,
o assunto mais importante
de la comunión de la iglesia,
da comunhão da igreja,
es la palabra,
é a palavra.
Nuestras reuniones,
nossas reuniões,
nuestra comunión,
nossa comunhão,
tiene como base,
tem como base
la palabra de Dios,
a palavra de Deus.
Porque la palabra,
porque a palavra
es la que nos forma,
é a que nos forma,
es la que nos limpia,
é a que nos limpa,
es la que nos santifica,
é que nos santifica.
Estes momentos são tão importantes, tanto que a igreja deve dedicar-se, tanto que a igreja deve ser reverente, tanto que a igreja precisa ser constante, como igreja, e como indivíduos,
Agora,
termino simplesmente colocando alguns pensamentos.
Jesus um dia disse uma parábola.
E ele mostra que há vários peligros que tem a palavra.
E ele mostra que há muitos perigos que há
em la palavra.
Na palavra.
Coisas que podem quitar-nos a palavra.
Coisas que pode nos
roubar a palavra.
Nos roubar a palavra.
Primeiro, el no entenderla.
Não entendê-la.
La semilla que cayó en el camino.
A semente caiu lá pelo caminho.
Y vinieron las aves.
E as aves vieram.
Y la robar.
E roubaram.
Persona que escucha la palabra.
Pessoas que escutam a palavra.
Pero viene Satanás.
Mas vem Satanás.
Y la roba.
E rouba aquela palavra.
No es solo oír.
Não é somente ouvir.
Es meditar.
É meditar.
Es aplicar.
É aplicar.
Es guardar.
É guardar.
Porque generalmente.
Porque geralmente,
a veces se acaba la reunión.
Às vezes acaba-se a reunião.
E o Senhor nos falou algo tremendo.
O Senhor nos falou tremendamente.
E quando começamos a falar, começamos a falar de qualquer tonteria.
Começamos a falar de qualquer coisa aí boba por aí.
E se perdeu a palavra que ouvimos.
E a palavra que ouvimos se perde.
Nem nos acordamos.
Nem nos lembramos.
Que falou o irmão?
Que foi que falou, irmão?
Um mensagem tremendo.
Uma mensagem tremenda.
Pero de que falou?
Mas você que quem falou?
Não se acordou de nada.
Não se lembra de nada.
Foi roubada.
Foi roubada.
Não solo ir.
Não somente ouvir.
Meditar.
Meditar.
Outro perigo.
Outro perigo.
Los afanes de esta vida.
Os afazeres dessa vida.
Quando você tem.
Quando você tem.
Uma vida muito agitada.
Uma vida muito agitada.
Quando você
tem. Quando você tem
uma vida muito escrava,
uma vida muito escravizada,
aos bens,
aos bens,
à la riqueza,
às riquezas,
isso ahoga a palavra,
isso afoga, abafa ali a palavra, a palavra
não vai produzir em sua vida,
não irá produzir em sua vida,
o fruto que se espera,
o fruto que é esperado.
Irmãos que estou trabalhando,
irmão.
Estou
trabalhando.
Hermano, comprei uma junta de bueyes.
Comprei uma junta de bois.
Hermano, me casei.
Irmão, me casei.
Hermano, não se olvide.
Irmão, não esqueça.
Que essas foram as excusas que Jesus dijo.
Que essas
foram as excusas que Jesus denunciou.
Essas foram as desculpas que o Senhor denunciou.
Em uma parábola.
Em uma parábola.
Essas coisas. Quando não são levadas sabiamente.
Quando não são levadas sabiamente.
Ahogam a palavra.
A obra da palavra.
Ahogam.
Ou é afogam a palavra.
Tenha cuidado.
Tenha cuidado.
Não se deixe enganar.
Não se deixe enganar.
Melhor uma vida simples.
Melhor uma vida simples.
E tranquila.
E tranquila.
Porque os muitos negócios.
Porque os muitos negócios.
Ou muito
dinheiro. Ou muito dinheiro.
Não lo va a salvar a usted de la lepra.
Pode.
Não lo va a librar de la lepra.
Não vai te livrar da lepra.
Uma família. Irmão, nós lidamos com muitas famílias.
Irmão, estamos lidando com muitas famílias.
El papá,
o pai
e la mamá,
e a mãe,
com dois carros,
com várias casas,
com empresa, e seus
filhos,
consumidos por la lepra del pecado.
Consumidos pela lepra do pecado.
Drogas,
álcool,
homossexualismo,
pornografia.
E por quê? Porque el papá,
porque o pai
e la mamá,
e a mãe,
aunque se reunían en un buen lugar,
mesmo que se reúnem em um bom lugar,
escutam
uma boa palavra,
nunca tuvieron la capacidad de practicar la palabra en su vida familiar.
Nunca tiveram a capacidade de praticar essa palavra no seu lar.
Y sus hijos,
y seus filhos,
totalmente leprosos.
Totalmente leprosos.
Con los mejores celulares,
com os melhores celulares.
Con la mejor ropa,
com a melhor roupa.
Y en la mejor universidad.
E a melhor universidade.
Pero leprosos.
Porém leprosos.
Hay cosas.
Hay cosas. Há coisas.
Ellos mismos nos dicen.
Eles mesmos dizem.
Hubiera preferido.
Eu teria preferido.
No tener tanto.
Não ter tanto.
Pero estar con ellos.
Mas estar com eles.
Y haberlos criados en la verdad.
E tê-los criado
en la verdad.
Na verdade.
Cuando nosotros somos irresponsables con la palabra,
quando nós somos irresponsáveis com a palavra,
y ponemos cualquier otra cosa por encima de la palabra,
colocamos qualquer coisa por cima da palavra,
vamos a ver las consecuencias.
Vamos sofrer as consequências.
Oseas decía,
Oseas dizia,
por cuanto
mi
pueblo dejó mi palabra,
meu povo deixou a minha palavra,
dizia assim.
Por isso,
mi pueblo fue destruido.
Meu povo foi destruído.
Pero no solo dice eso.
Mas só não somente diz isso.
Por cuanto olvidaron mi palabra.
Porque esqueceram da minha palavra.
Yo me olvidaré de sus hijos.
Eu irei esquecer dos seus filhos.
Si usted menosprecia lo que es más importante para Dios.
Se você despreza o que é mais importante para Deus, a palavra de Deus,
você vai ver o juízo de Deus.
Você irá receber o juízo de Deus.
A lepra vai brotar.
Irá brotar.
Não solo em você.
Não somente em você.
Porque o leproso tinha que viver solo.
Porque o leproso teria que viver só.
Porque tinha que viver solo.
Porque que ele tinha que viver só?
Porque todo o que ele tocava.
Porque tudo que ele tocava.
Lo contaminava.
Contaminava.
E um papá leproso.
E um pai leproso.
E uma madre leprosa.
E uma mãe leprosa.
Todo o que toca.
Tudo que toca.
Aun seus filhos.
Mesmo seus filhos.
Os vuelve leprosos.
Os torna leprosos.
Quando falamos de famílias cristianas.
Quando falamos de famílias cristãs.
O pior problema das famílias cristianas.
Os piores problemas das famílias cristãs
são os papás.
São os pais.
Esse é um assunto sério.
Isso é um assunto sério.
Então não se deixe enganar.
Então não nos deixemos enganar.
Por las riquezas.
Pelas riquezas.
Nem por el engaño de esta vida.
Nem pelos ganhos dessa vida.
E el último peligro.
E o último perigo.
Las aflicciones.
As aflições.
El que oye la palabra.
O que ouve a palavra.
La recibe con gozo.
Recebe com gozo.
Pero viene la prueba de la palabra.
Porém vem a prova daquela palavra.
El hombre la palabra.
O homem da palavra.
Tiene que aprender a sufrir.
Tem que aprender a sofrer.
Por la palabra que ha oído.
Pela palavra que tem ouvido.
La vida cristiana,
a vida cristã,
não é uma vida fácil.
Não é uma vida fácil.
É uma vida com um caminho estreito.
Com um caminho estreito.
Pero que conduz à glória.
Mas que conduz à glória.
El camino amplio,
um caminho amplo,
conduz à perdição.
Conduz à perdição.
Ler,
estudar,
congregar-se,
participar da vida cristiana,
ler na igreja, requer esforço,
e
requer sacrifício.
E requer sacrifício.
É mais fácil quedar-se acostado vendo televisão.
É mais fácil ficar lá sentado e assistindo televisão.
É mais fácil estar em um shopping num domingo. A vida cristiana requer um esforço e um sacrifício.
A vida cristã requer um esforço e um sacrifício.
Se
você não se esforça,
você não vai obter o reino dos céus.
Você não vai obter o reino dos céus. O reino dos céus.
Lo arrebatan los valientes.
Os valentes que se apossam dele. Um irmão dizia.
Ai, irmão, es que não sei. Não puedo. Não tenho tempo.
Um irmão disse, irmão, eu não tenho tempo. Irmão.
A que hora se levanta você?
Que hora que você se levanta?
Levante-se uma hora antes.
Esforce-se.
Dedique tempo. E verá o fruto.
E você verá os frutos.
Aleluia. Na China. Os cristianos se levantam às 5 da manhã a orar juntos.
Os irmãos lá se levantam às 5 horas da manhã para orarem juntos.
Todos os dias. E há cristianos?
E há cristãos?
Em nossos países?
Em nossos países?
Que se les dificulta ir um domingo à reunião.
Tem dificuldade de ir no domingo à reunião.
Quando vêm,
chegam tarde.
E demais, se dormem nas
reuniões. E dormem na reunião.
Irmão, se você é desses, seria melhor para a
igreja. Seria melhor para a igreja
que não vuelva.
Que não vuelva. Que não volte.
Eu falo à igreja onde eu vivo.
Preferimos
estar cinco.
Ou dez.
Verdadeiros.
Não
queremos tíbios.
Não queremos mornos.
Los tibios,
os mornos,
traen muerte espiritual a la iglesia.
Traz morte espiritual à igreja.
Si va a venir a dormirse,
se vem para dormir,
no venga, hermano.
Que não venha.
O Senhor levante,
que o Senhor levante
uma igreja santa, consagrada, para a sua venida,
para sua volta.
Vamos orar, irmão.
Vamos orar, irmão.